Glórias a Deus. Como os irmãos talvez perceberam, o tema hoje cantado ao longo desse culto é a exaltação do Rei da Glória, a exaltação do nosso Deus como sendo o único Rei. E o motivo disso tem a ver com o dia de hoje, onde nós iremos iniciar um novo tempo de estudos, né? Uma nova série de estudo da Bíblia. Nós terminamos no domingo passado o estudo de 1 Coríntios, que completava o estudo de 1 Coríntios, porque a gente fez na ordem voltando, né? E agora a gente então dá início a uma nova série de estudos baseado nos livros de 1 e de 2 Samuel. Livros da Bíblia que são extremamente apaixonantes, né? Quem lembra das leituras no livro de Samuel, lembra como esse livro é um livro de muito impacto, de muita tensão, de muito drama, de muita coisa acontecendo. Mas um livro muito importante porque nos trata sobre a questão do rei prometido, né? Esse é o tema que permeia os dois livros de Samuel e nós vamos, a partir de hoje, estudar esses livros, né? A forma que a gente vai estudar esses livros é um pouco diferente do que fizemos em 1 Coríntios. Na verdade, 1 e 2 Samuel foi objeto do estudo meu e do pastor Arnaldo no ano passado. Todo ano a gente vai a São Paulo participar de um congresso de estudo da palavra. E ano passado os textos foram de 1 e 2 Samuel. E aquilo que aprendemos, sempre o propósito é trazer para a igreja, né? Senão não faz sentido a gente ir. Então, está guardadinho lá no nosso coração desde novembro do ano passado o estudo desses livros. E vai ser um pouco diferente, nós não vamos fazer o estudo de capítulo por capítulo necessariamente, mas permear o tema geral desses livros, porque senão, irmãos, aí virava 2022 e a gente estava fazendo o capítulo por capítulo, mas... Então a gente vai permear, vai traçar o tema central que está sendo desenvolvido em 1 e 2 Samuel, o argumento central desses livros, na verdade. E se o Senhor permitir, nós vamos aprender muito com eles. Vamos baixar as nossas cabeças, vamos orar. Senhor, louvo o teu nome, Pai. Obrigado pela tua graça e teu amor sobre as nossas vidas. Já destacamos nesse culto algumas formas como o teu amor se revela sobre nós, como a tua graça age sobre nós, e certamente, ó Deus, agora experimentaremos uma expressão preciosa da tua graça sobre nós, que é a oportunidade de ouvir a tua palavra. Por isso, rogo a ti, Senhor, que o Senhor esteja falando aos nossos corações nessa noite, através da exposição da Sagrada Escritura, e, ó Deus, saímos daqui aprendendo de ti, ouvindo a tua voz, a tua orientação sobre todos nós, ó Deus. Que os estudos que iremos fazer nos livros de Samuel nos dê a oportunidade de contemplar a glória do Rei, o Senhor soberano sobre todos. É a oração que fazemos aqui, amado Senhor. Ora no nome de Jesus. Amém. Um fato interessante, que quem é aluno do curso básico de teologia aqui da igreja sabe, que os dois livros que na nossa Bíblia, 1 e 2 Samuel, na Bíblia judaica, na Bíblia dos Hebreus, compõem o mesmo livro. Não há essa distinção, né? Compõe o mesmo livro e a mensagem literalmente é contínua. É por isso que eu vim fazer. Por que não pegou só um? Porque os dois? Porque não tem como não. A mensagem permeia esses dois livros e a gente precisa fazer o caminho por eles, tá? Como vocês bem sabem, a Bíblia não começa pelo livro de Samuel, não é? Antes do livro de Samuel, nós temos alguns textos. E o texto, não que antecede literalmente, porque é o livro de Ruth, mas o que antecede no sentido cronológico, e que o livro de Ruth faz parte, é a época dos juízes, né? Então, se eu olho para o livro de Juízes, que está antes de Ruth, esse livro me faz entender claramente do que o livro de Samuel vai tratar. O último versículo do livro dos Juízes, lá no capítulo 21, versículo 25, esse versículo que a gente vai ler não está, essa frase que está nesse versículo não aparece apenas aqui. Ela é repetida ao longo do livro dos Juízes algumas vezes. Por quê? Porque o tema do livro dos Juízes é esse. É esse versículo. O livro dos Juízes trata dessa ideia, que diz assim: naqueles dias Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Bem, o livro dos Juízes, irmãos, trata de uma era crítica sobre Israel. Israel passou, depois que Israel se estabeleceu na terra prometida e foi dominando os seus territórios, a forma como as tribos que compunham o povo de Israel estavam vivendo estava totalmente fora da vontade de Deus. É muito interessante porque, se você lê o livro de Êxodo e os livros da conquista da terra, não é? Todo o Pentateuco e vendo o livro de Josué, o que é que você vê? Com muita força e com muita frequência é dito ao povo: quando vocês entrarem na terra que Deus lhes dá, não viva de qualquer forma, não viva como os pagãos que estão ali, não viva de uma forma que desagrade ao Senhor. Mas quando você lê o livro de Juízes, o que você percebe é que o tempo todo Israel faz exatamente isso que foi exaustivamente avisado para não fazer, né? Então o livro de Juízes até dá um pouquinho de raiva, vocês vão me entender, dá um pouquinho de raiva, porque é assim: Israel peca bem muito, aí o juízo de Deus vem sobre Israel, e aí eles começam a clamar pela misericórdia de Deus, aí Deus tem misericórdia deles e levanta um juiz, geralmente é um líder militar, que vai e guerreia pelo povo, e Deus livra Israel do povo que está trazendo juízo sobre ele. Então, quando Israel é livre, aí ele esquece da ação de Deus e volta a fazer tudo aquilo que não agrada a Deus. E isso fica repetindo o livro inteiro. E muitas vezes o autor de Juízes lança no meio essa ideia: naqueles dias Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Irmãos, essa época de trevas sobre Israel foi um período muito longo, 300 anos que Israel viveu em rebeldia contra Deus. O livro de Juízes não é tão grande, não é? E às vezes parece que é uma coisa muito rápida, um hiato da história, mas não é. O que de fato acontece é que um período de densas trevas cai sobre o povo de Deus, e o povo de Deus vive em extrema rebeldia. 300 anos de rebeldia contra o Senhor. E é um período caótico em que o autor de Juízes sempre destaca: como não tinha rei, cada um fazia o que queria. Em resposta ao problema levantado pelo livro de Juízes, que nós temos o livro de Samuel. O livro de Samuel vem como sendo a resposta, o agir de Deus em contrapartida ao cenário de trevas e de rebeldia que nós temos no livro de Juízes. Se antes do livro de Samuel aquilo que está sempre dito pela escritura é: Israel não tem rei, então o que nós temos é que o livro de Samuel, vão justamente trabalhar a provisão de Deus para levantar esse rei, não é? Para resolver essa questão. Então, os livros de Samuel trabalham essa ideia: Deus irá prover o seu rei, Deus irá prover o seu ungido, que será usado por ele para mudar a história do povo de Deus, para tirar Israel das trevas que se encontravam. Então, apesar do nome dos livros ser Samuel, na verdade, o tema do livro fala sobre o rei ungido. O personagem principal do livro de Samuel não é Samuel. Obviamente que o personagem principal de Samuel é Deus, mas mesmo depois disso, nós vemos que o livro todo gira em torno do tema do rei, e que Samuel é um personagem muito importante. Os nossos dias são dias interessantes. As pessoas, de maneira geral, têm medo em comum. Existe um certo medo coletivo de algumas coisas. Quer ver um medo coletivo da nossa sociedade? Uma palavrinha bem pequenininha: spoiler, né? O nosso mundo tem muito medo de spoiler, ou seja, de antecipação de um acontecimento que vai se dar em uma série, em um filme, não é? As pessoas, de maneira geral, não gostam de spoiler. Eu vou dar um spoiler a vocês. Os livros de Samuel, obviamente, têm um clímax, uma resolução, para onde esse livro está caminhando. E eu vou começar pelo fim, tá bom? Então, o clímax do livro de Samuel vai ser 2 Samuel, pode abrir, capítulo 7, versículo 12. É para lá que esse livro está caminhando. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 em diante. Você tem Deus realizando uma aliança com Davi, o seu ungido. Está escrito, versículo 12: pois quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, escolherei um de seus filhos, de sua própria descendência, e estabelecerei seu reino. Ele é que construirá uma casa para meu nome, e estabelecerei seu trono para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. O Senhor faz uma aliança com Davi e diz: do teu descendente, eu estabelecerei um rei para sempre. Estabelecerei em um descendente teu um trono que jamais terá fim. Ele será rei para sempre. Então o livro de Samuel caminha para essa ideia. Deus levantará Davi como seu ungido. Davi ocupa esse lugar de ungido do Senhor. E ao fim da sua vida, Deus faz com ele uma aliança dizendo: levantarei dos teus filhos um que será rei para sempre. E é nele que se encontra a ação que irá realizar, que irei realizar. Ok? Então, o livro de Samuel está trabalhando nessa direção. Do que é que trata o livro de Samuel? O livro de Samuel trata da seguinte coisa: Deus vai estabelecer o seu rei através de pessoas improváveis, situações impossíveis e circunstâncias desesperadoras. É disso que o livro trata. Deus vai estabelecer o seu rei a partir de pessoas improváveis, situações impossíveis e circunstâncias desesperadoras. É assim que se dá a trama dos livros de Samuel. Uma vez que todo o contexto está apresentado, volte para 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Sabe uma história interessante? Eu acho maravilhoso como a Bíblia faz as coisas. A história dos reis de Israel, do ungido de Deus e do Salvador do mundo, do trono eterno que Deus estabeleceria, começa com uma mulher, uma jovem, que não tem filhos. E toda a história e o desenvolvimento da história do rei começa com esta mulher, que não tem um lugar de importância em Israel, uma mulher sem honra, sem glória, sem posição. Em sua situação de aflição, Deus olha para ela e começa a história do desenvolvimento do trono de Israel e do trono do povo de Deus para sempre. O que é que eu tenho? 1 Samuel capítulo 1, versículo de 1 a 17, é isso que nós vamos ler agora. Havia um homem chamado Elcana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e de Efraim. Elcana tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda, Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Elcana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Elcana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Pergunta Elcana a seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, depois de comerem e beberem em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes a minha oração e me deres um filho, eu dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. Então, irmãos, essa é a história de Ana. Deus começa a história dos reis de Israel com essa mulher. A história dela é uma história marcante da Bíblia, não é? Você tem uma mulher estéril, que não consegue ter filhos. O seu marido tem uma outra esposa, porque as misericórdias e a paciência do Senhor tolerava esse pecado naquele tempo, que um homem tem mais de uma esposa, não é? Então ele tinha mais de uma esposa. Uma esposa, que era Penina, tinha filhos, e Ana não tinha nenhum. E a trajetória inicial desta mulher é de grande sofrimento e dor. Para aquela época, uma mulher não ter filhos era a pior desgraça que poderia assolar a sua vida. Filhos era sinal de bênção. Teve muitos filhos de maior bênção ainda. Já compartilhei com vocês em outro momento que a Bíblia não fala sobre aborto, porque nenhuma mulher na Escritura cometeria essa loucura. Nenhuma mulher na Bíblia estava procurando matar o seu filho. Pelo contrário, estava procurando tê-los. Filho era sempre sinal de bênção, sempre sinal da ação de Deus. E jamais alguém pensaria em matar a bênção de Deus. Então, não tem na Bíblia essa perspectiva direta, porque nenhuma mulher desejava não ter filhos. Pelo contrário, ter filhos era a maior bênção que uma mulher poderia ter. E esta mulher não recebeu essa bênção da parte de Deus. E ela estava muito aflita, sempre muito deprimida. O caso dela piora, queridos irmãos, porque o cenário ao redor complica. A outra esposa do seu marido gosta de provocar Ana, porque ela não tem filhos. E todas as vezes que eles iam à casa do Senhor oferecer ofertas, a Penina ficava debochando de Ana, porque ela não tinha filho nenhum. E é muito estranho, né? Como é que uma pessoa tem prazer em provocar outra pessoa na casa do Senhor? É um negócio estranho, mas é isso que ela faz. Então ela fica provocando a Ana, porque ela não tem filho nenhum. Então aquela mulher já tem a dor de não ter filhos e um grande sofrimento de a sua rival está sempre debochando dela. Para piorar a situação, você tem a história do marido dela, que apesar de ser um bom homem, não sei se vocês percebem no texto, que é um ressalto dizendo assim: apesar dela não ter filhos, ele a amava. Para o nosso contexto, a gente não vê a acentuação que esse texto está fazendo. Mas para a época, era um problema muito sério quando uma esposa não dava filhos ao seu marido. E Elcana amava tanto Ana que, apesar dessa situação, dela ser estéril, diz o texto que Elcana amava muito a sua esposa. E essa situação não mudava o amor que ele tinha por ela. E dentro desse contexto, a pobre Ana vai sofrer mais uma vez. Por quê? Porque ele não entende o sofrimento dela, a dor dela, e fica: por que você está triste? Meu amor não é melhor do que filhos? Eu não deixei de amar você porque você não tem filhos. Por que você está triste? Então, essa não compreensão do seu esposo soma-se ao sofrimento dela. Ela ainda fica sofrendo porque o marido não entende a dor dela e fica cobrando porque ela está triste. Então, estéril, uma rival debochadora, um marido incompreensível. E tudo isso vai culminar em que ela vai ao templo do Senhor. A tristeza dela é tão grande que ela se derrama diante de Deus e ainda tem que lidar com a ideia de um sacerdote que lhe faz um juízo errado, não é? Um sacerdote que lhe toma como uma mulher qualquer, que está embriagada e por isso está ali naquela situação, naquele contexto, e ela ainda tem que se justificar diante dele. Então, essa é a história de Ana, essa é a história do drama Diana, e assim começa a história dos livros de Samuel. É uma história muito triste, eu preciso com um pouco de água. Irmãos, mas a história de Ana vai dar uma reviravolta. Quando eu vejo no versículo 17 e 18, esse sacerdote que provavelmente estava tentando se livrar dela, é isso que está acontecendo. Geralmente a gente olha, parece que ele mudou e virou aquele velho bonzinho, minha filha, que velho. Não, ele está tentando se livrar dela. Ele olha a situação dela, acha que ela está ali sem marido, está ali parecendo uma bêbada, ele está querendo se livrar dela. Então ele dá uma resolução muito rápida à questão para ver se ela vai embora. Versículo 17 e 18. Nesse caso, vá em paz, disse Eli. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Então, apesar dessa bênção apressada e agoniada de Eli, que está tentando se livrar dela, o que você tem é que Ana se agarrou àquelas palavras e o seu coração se encheu de esperança. E ela já muda, ela se agarra àquilo, ela se enche de esperança, e você já vê que o cenário dela já muda, ela já começa, diz o versículo, a se alimentar novamente, o seu rosto já não estava mais triste. E de cara, irmãos, Ana é para nós um grande exemplo. Todos nós, como cristãos, deveríamos aprender com Ana. Que lição essa mulher está ensinando? Uma mulher que está vivendo um drama, um terrível. A dor daquela mulher não pode ser mensurada por nós nesses temas, porque para nós não tem o mesmo peso que tinha para ela. Era uma dor terrível e desgraçada. Ela se depara com um homem que não está lidando bem com ela, está lhe julgando mal, está tentando se livrar dela. Mas aquele homem profere uma bênção apressada para ver se ela vai embora. E ela se apega àquelas palavras. E ela cria esperança naquelas palavras, e ela já muda. Ou seja, a situação dela ainda não havia mudado. Ela continuava estéril, ainda tinha lá a rival debochando dela, ainda tinha o marido incompreensível. A situação dela não mudou. Mas eu olho para o texto da Escritura e já vejo que a perspectiva de Ana mudou antes da situação mudar. Que mulher é essa? Ela é um exemplo. A sua situação não mudou, mas a perspectiva dela mudou. E ela começou a crer que o Deus de Israel poderia mudar a sua vida, poderia mudar a sua história. E é a fé que ela deposita em Deus que vai ser o instrumento da sua esperança e da mudança da sua vida. E sabe, irmãos, eu vejo algumas pessoas aplicar a história de Ana, e muitas vezes eu vejo aplicar em uma direção errada. Muitos pregadores pegam essa história de Ana pedindo um filho, e ela vai receber, a gente sabe. E esses pregadores começam a enfatizar então a recepção da bênção. Ou seja, vá, peça, ore, se derrame, faça, e Deus lhe dará a bênção. E a ênfase recai sobre a bênção. Eu não sei se você é crente há muito tempo. Eu sou crente há muito tempo. Se tem uma coisa que a gente aprende quando a gente é crente há muito tempo, é que nem sempre, ou talvez muitas vezes, Deus não nos dá aquilo que pedimos. Não é isso? Se você tem uma jornada grande com Deus, você sabe que muitas vezes você vai orar, você vai pedir, e Deus não irá dar. A lição importante que Ana ensina não é a recepção da bênção. A lição de Ana antecede a recepção da bênção. Ana não nos ensina que se orar eu vou receber. O que Ana ensina é que eu sempre devo colocar a minha confiança no Senhor. Eu devo colocar a minha confiança naquilo que Deus irá fazer. Deus não tinha dado filhos a ela, e ela confiou naquilo que Deus iria fazer na sua história. Ela confiou na soberania de Deus, ela confiou no Deus a quem servia. Veja, a lição é: independente das circunstâncias, coloque a sua confiança no Senhor. Não quer dizer que Ele vai lhe dar o que você quer, mas isso não é motivo para nós tirarmos a nossa confiança dEle. Por quê? Porque nós sabemos o Deus a quem servimos. Aquilo que Deus nos der, ou o caminho pelo qual Deus nos fizer percorrer, sempre será o melhor. Deus sempre nos direciona para aquilo que é o melhor, mesmo que eu não perceba que é o melhor. Eu posso confiar. Eu posso confiar na soberania e no agir de Deus. Eu posso confiar nos seus desígnios. Faça um favor para si mesmo. Aprenda a lição de Ana. Coloque em Deus a sua esperança, a sua confiança. Independente das circunstâncias, ela decidiu confiar no Senhor. E ela mudou. Ela mudou. O seu rosto já não expressava tristeza, porque ela colocou em Deus a sua confiança. A história continua. Vocês bem sabem. Versículo 19. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com Ana, e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu o pedi ao Senhor. No ano seguinte, Elcana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Elcana. Fique aqui até ele desmamar, e que o Senhor a ajude a cumprir a sua promessa. Então ela ficou em casa e cuidou de seu filho até desmamá-lo. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló. Embora ele ainda fosse pequeno, também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana lhe disse: com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me deste esse menino, e o Senhor atendeu ao meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida, e ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. Eu tenho uma mulher de fibra, de fé, de firmeza diante de Deus, agora uma mulher de fidelidade ao Senhor. Ana assumiu uma postura que foi muito moído para que Abraão fizesse, não é? Ana fez algo que Deus nem precisou pedir, enquanto para Abraão foi um negócio meio complicado. Para Abraão entregar o seu filho a Deus, vocês conhecem, mas Ana não. Ela propôs e ela entregou. E gente, é incrível a força que essa mulher tem. Veja, ela entrega e adora. Ela não está lá entregando e chorando e se lamentando e achando ruim. É o filho do sonho dela, é o único filho que ela tem. É a alegria do seu coração. Mas perceba, Ana ama mais a Deus do que a Samuel. Ana ama mais a Deus do que a Samuel. E eu vou lhes dizer, irmãos, poucos cristãos conseguem alcançar tamanho amor por Deus. Ela ama mais a Deus do que ama Samuel. E está disposta a abrir mão do seu filho para ser fiel ao Senhor e cumprir a sua promessa ao Senhor. Perceba, mas veja a posição de Elcana. Olha, faça como lhe parecer melhor, mas que Deus te ajude a cumprir essa tua promessa. Que Deus te ajude a ter força suficiente para realizar esse feito. E ela vai e faz. Quer ver algo mais forte? Entregar o filho já é difícil. Óbvio, o menino é pequenininho, viu? No texto, apesar de ele ser pequeno. Não é difícil? É difícil. Só que na situação de Ana, é mais sério. Porque ela não só está entregando o único filho, a sua esperança, sonho, etc., uma criança bem pequenininha. Ela não só está entregando ele. Ela está entregando o seu filho a uma família corrupta, a uma família de ímpios. Ela está pegando o seu filho e entregando a família de Eli, que é uma família de ímpios, uma família corrupta. Que perseverança e fé essa mulher tem. Veja o currículo da família de Eli. Veja comigo. Capítulo 2. Vai lá na frente e depois a gente retorna. Capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Os filhos de Eli eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor. Versículo 22. Eli já estava muito idoso. Eli já estava muito idoso, mas sabia o que seus filhos faziam ao povo de Israel, e que eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes disse: ouvi de todo o povo o mal que vocês praticam. Por que continuam a agir assim? Parem com isso, meus filhos. Não são bons os comentários que escuto entre o povo do Senhor. Se alguém peca contra outra pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado. Mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. Versículo 29. Então, por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? É uma palavra do Senhor para Eli, o pai. Então, por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? Porque honra seus filhos mais que a mim. Pois você e eles engordaram com as melhores partes das ofertas de meu povo Israel. Eu pulei uma história que ela é grande, mas eu conto para vocês. Veja o tamanho da perversidade dos filhos de Eli. As pessoas levavam sacrifício ao altar do Senhor. Os filhos de Eli, que eram sacerdotes, mandavam seu servo vir com um garfo grande, com uma lapa de espeto, enfiar na panela, ou lá no lugar de sacrifício, seja onde for, enfiar o garfo. Tudo que viesse no garfo, ele dizia: isso aqui pertence aos meus senhores. E levava a oferta do Senhor para que os filhos de Eli engordassem com as coisas de Deus. A corrupção foi aumentando tanto que chegou um momento que eles faziam isso com a carne ainda crua. Se vocês lembram, a carne do sacrifício precisava ser queimada até a gordura não existir, que era a gordura a questão lá do sacrifício. Então, antes que se perdesse a gordura, eles iam e tacavam e pegavam a carne crua. E as pessoas que levavam o sacrifício ficavam vendo aquilo e dizendo: não, peraí, deixa pelo menos a gordura queimar, para que Deus receba o nosso sacrifício e nos perdoe. Eles diziam: não, eu não vou esperar. E se você lê no texto, diz assim: e se vocês não me derem, eu vou tomar a força. Esses são os filhos de Eli. Se vocês não me derem, eu vou tomar a força. Se não fosse pouco essa perversidade da corrupção, eles ficavam seduzindo as moças que serviam ali na tenda, na entrada da tenda, do templo do Senhor. Eles ficavam seduzindo essas moças e tendo atitudes imorais. A corrupção daqueles homens era tão grande que Deus decidiu trazer juízo sobre eles. Veja que Eli chega a divertir os seus filhos, mas diz o texto que eles não ouviram seu pai, porque Deus já havia decidido matá-los e não os conduzir mais ao arrependimento. Então a morte deles estava sentenciada. Só que quando Deus traz o juízo, ele chama Eli e diz assim: porque você negligencia as minhas ofertas, as coisas do meu templo, você tem amado mais os seus filhos do que a mim. Veja o contraste de Eli com Ana. Você tem amado mais os seus filhos do que a mim. Você tem permitido que eles vivam em tamanha corrupção. E pior, não é apenas eles que estão engordando dessa carne. Você também. Porque a gente lê o texto por cima, parece assim: Eli, um velhinho, coitado, dizendo aos filhos: pare, né? E os meninos lá, os jovens. Mas o texto diz: você tem engordado também com o fruto da corrupção, você também tem se nutrido disso, você também é culpado, e pior, você é que deveria ser o responsável por aniquilar isso. Então vocês sabem o final dessa história: Deus vai e mata os filhos de Eli no mesmo dia, e quando Eli recebe a notícia, morre também. É isso? Então percebam, é essa família que Ana está pegando o garotinho Samuel e levando e dizendo: crie meu filho, cuide do meu filho, ele vai viver com vocês. Qualquer pessoa com um pouquinho de juízo ia dizer assim: Ana, você endoidou. Você endoidou. Ana, tu vai entregar um menino desse tamanho, e pior, para essa família. O que você está pensando, né? O que está na tua cabeça, mulher? Pirou de vez. Quem vai ser Samuel quando crescer? Vai ser criado no meio da perversidade e provavelmente seguirá esse caminho. Mas Ana não toma essa postura. E se você perguntar a Ana, por que você vai fazer isso? Ela responde. Capítulo 2, versículo 1, eu tenho o cântico de Ana. E aí você vai ter o que está no coração daquela mulher, porque ela toma essa atitude tão ousada e tão corajosa, até loucura na percepção de alguns. Capítulo 2, versículo 1. Então Ana orou: meu coração se alegra no Senhor. O Senhor me fortaleceu. Agora dou risada de meus inimigos. Sim, eu me alegro porque me libertaste. Ninguém é santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos. Não falem com tamanha arrogância. Pois o Senhor é um Deus que tudo sabe. Ele julgará as ações de todos. O arco dos poderosos foi quebrado. E os que tropeçavam agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida agora passam fome. E os que passavam fome estão saciados. A mulher que não tinha filhos agora tem 7. E a que tinha muitos desfalece. O Senhor tira a vida e dá a vida. Faz descer a sepultura e de lá faz subir. O Senhor empobrece alguns e enriquece outros. Humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e do monte de cinzas tira o necessitado. Coloca-os entre os príncipes e os faz sentar em lugares de honra. Ao Senhor pertence os alicerces da terra e sobre eles firmou o mundo. Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Do céu ele troveja contra eles. O Senhor julga em toda a terra. Ele dá poder a seu rei, concede força a seu ungido. Essa é a resposta que Ana dá. Aqui ele pergunta: por que você vai dar esse menino? A primeira coisa que eu devo destacar de novo é a atitude do seu coração. Ela entrega seu filho, e o que eu tenho não é o choro de Ana, não é o lamento de Ana, o que eu tenho é o cântico de Ana. Ela entrega e louva ao Senhor. Essa mulher é minha heroína, irmãos. Essa mulher é diferente. Ela entrega e louva ao Senhor. O tamanho da sua fé é assustador. Entrega e louva. E no seu louvor, no seu cântico, não é qualquer cântico, é um cântico de alegria. Ela está entregando o seu filho a uma família perversa, e o seu cântico é um cântico de alegria. Ou essa mulher enlouqueceu, ou ela é perversa, ou ela entendeu algo que a maioria das pessoas não entendem. E eu lhes digo, é a terceira opção. Veja as palavras dessa mulher. Primeiro, ela começa o seu cântico falando da ação de Deus, como Deus age e muda tudo. O que o cântico de Ana nos ensina é que às vezes a gente acha que as coisas são muito determinadas como estão nos nossos olhos, ou que as circunstâncias já estão muito claras para nós. E o que Ana nos ensina é que Deus pega as circunstâncias e vira pelo avesso. Quase o microfone cai. Deus é o Senhor da história, e Deus pega as circunstâncias e vira ao avesso. O que Ana está percebendo é o que ninguém em Israel está percebendo. Israel está mergulhado nas trevas e Deus começou a agir para mudar a história daquele povo. E Ana percebeu isso e percebeu que Samuel tinha um papel nisso. Então Ana está com os olhos fixos na ação de Deus, no plano de Deus, naquilo que Deus está fazendo e naquilo que Ele fará. E Ana começa a trabalhar sobre a ação de Deus. E sabe o que Ana desenvolve? Ela desenvolve o tema da salvação do Senhor. A salvação do Senhor é o tema desse livro. É o tema dessa canção. Ela começa a falar de Deus que levanta o pobre das cinzas, o morto da sepultura, o aflito da sua condição. Deus que muda as histórias, o Deus salvador. O livro vai desenvolver a canção. Ela trabalha Deus, a ideia de Deus é o meu salvador, nele eu confiarei. Ela age nessa direção porque ela confia no seu salvador. Ela já tinha provas de que Deus é um Deus galardoador. Deus deu Samuel a ela quando ela não podia ter filho, e Samuel, no lugar no lugar dela fazer Samuel o seu ídolo, ela se apegou não ao menino, mas o que Deus fez através do menino. Veja que coisa interessante. Ela pediu Samuel a vida toda, ela não podia receber, e recebeu. No lugar de se apegar ao menino, ela se apegou ao Deus que fez um milagre enorme. E aí ela se baseou nisso para continuar confiando no Senhor. Irmãos, como nós somos pecadores? Nós passamos a vida orando por um casamento. Nós recebemos o casamento, nós pegamos o casamento e colocamos no lugar de Deus. Nós passamos a vida orando por um namoro, Deus nos manda a bênção, a gente pega o namoro e coloca no lugar de Deus. Nós passamos a vida orando por um filho, Deus nos dá um filho, nós pegamos o filho e colocamos no lugar de Deus. Oramos por emprego, um trabalho, uma aprovação em um concurso, Deus nos abençoa, nós pegamos aquilo e colocamos no lugar de Deus. É incrível como somos pecadores. Passamos um tempão clamando, o Senhor nos abençoa, nos dá isso. Quando Deus nos dá, a primeira coisa que a gente faz é virar as costas para Deus. Deixamos de estar no domingo na sua casa para estar dando atenção a essas outras coisas. Deixamos de orar, de buscar a palavra, de buscar Deus quem deu a bênção. E deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. Se Deus lhe der uma bênção e você colocar a bênção no lugar de Deus, se Ele tiver misericórdia de você, Ele vai tirar esse negócio de você. Se Ele tiver misericórdia de você, Ele vai tirar isso que Ele deu de você, para que você volte para Ele, para que você volte os seus olhos para Ele. E Ana não é assim. Incrivelmente, ela não é assim. Ela recebe a bênção e diz: eu vou me apegar ao Deus da bênção, não à bênção, mas ao Deus que me deu. Deus fez algo grandioso na minha vida. Ele não me desamparará, Ele não deixará de cuidar de mim. Pega o menino e toma. Eli, está aqui o menino. Que confiança essa mulher tem em Deus, irmãos. E Ana é uma mulher tão usada por Deus. Ela é uma mulher de Deus, assim, a um nível tão grande, que Ana é levantada por Deus para trazer uma profecia. E quando a gente lê rápido, não percebe. Mas ela termina a sua canção profetizando. E ela profetiza sobre o rei que haveria de vir. Lembre-se, Israel não tem rei. Essa é a drama do livro. Israel não tem rei. Mas Ana termina a sua canção dizendo o quê? Ele dá poder a seu rei, concede força ao seu ungido. Ela estava profetizando o que Deus estava fazendo no meio do seu povo. Ela estava tão fixa na ação de Deus, tão firmada na ação de Deus, que não conseguia se apegar às coisas da vida presente. Ela estava se apegando naquilo que Deus estava fazendo no meio do povo. Que Deus nos conceda, irmãos, a oportunidade de não nos apegar às coisas da vida presente e nos apegar àquilo que Deus está fazendo no mundo. Ele está mudando a história do mundo. Estamos apegados demais às coisas desse mundo para perceber e colocar a nossa esperança, a nossa vocação e a nossa vida nisso. Mas Ana não era assim. E sabe por que Ana entregou seu filho? Veja o versículo 9. Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. O que Ana está dizendo é: Deus é capaz de destruir aquela família perversa e ainda assim proteger o meu filho. Deus é capaz de fazer isso, de trazer juízo, de virar tudo ao contrário e mesmo assim guardar o meu filho. E por isso ela faz isso, porque colocou em Deus a sua confiança. Ela colocou, ela percebeu, ela creu que Deus estava agindo para salvar Israel. E sabe o que é maravilhoso? Ela percebeu que Deus tinha incluído ela nos seus planos. Ela percebeu que Deus estava agindo através dela, colocou ela nos seus planos para salvar Israel, naquilo que ele iria fazer. De novo, que mulher! Olha, Deus me incluiu. O foco dela não foi: Deus deu para mim, é meu. Foi Deus que me deu. Adesivo, pega Samuel aí. Foi Deus que me deu. Veja, o foco dela não foi: Deus fez isso para mim, mas Deus me incluiu nisso. Ela ficou maravilhada porque Deus tinha incluído ela, que não era ninguém, no seu plano de salvar Israel. E ela profetizou acerca da ação de Deus. Qual é o tema que se desenvolve a partir disso? O tema de Deus levantando o seu rei para mudar a história de Israel. O livro de Samuel começa com um cântico, o cântico de Ana. Como é que o livro de Samuel termina? Com um cântico, o cântico de Davi. E o cântico de Ana e o cântico de Davi são os pilares que sustentam o livro de Samuel. É o começo e o fim dessa ação de Deus. Eu preciso conhecer o cântico de Ana e preciso entender e conhecer o cântico de Davi. 2 Samuel capítulo 22. O cântico de Davi é gigante. Pense em uma pessoa que ter terminado com a garganta doendo, foi Davi. Ele é gigante. A gente não vai ler o cântico inteiro, mas apenas destacar o ponto que é mais importante para aquilo que estamos falando, que é o versículo 47. Porque o cântico de Davi, irmãos, é grande. 51 versículos, não é para qualquer um, não. Mas o versículo 47, eu tenho no cântico de Davi o cumprimento do cântico de Ana. 47 diz assim: disse Davi: o Senhor vive, louvado seja a minha rocha. Percebe que Ana falou isso? Ele é meu fundamento, a minha rocha, é nele que eu me firmo. Davi diz: o Senhor vive, ele é a minha rocha. E aí segue: exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. Ele é o Deus que se vinga dos que me fazem o mal, sujeita as nações ao meu poder e me livra de meus adversários. Tu me mantens em segurança, fora do alcance de meus inimigos. De homens violentos me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações. Sim, cantarei louvores ao teu nome. Concedes grandes vitórias a teu rei e mostras por amor, e mostras amor por teu ungido, por Davi e por todos os seus descendentes para sempre. Pega o finalzinho do que Davi falou, pega o finalzinho do que Ana falou e junta. Assim você aprende no livro de Samuel. O finalzinho do cântico de Ana, lá no versículo 10, a última parte: ele dará poder a seu rei, concede força a seu ungido, profetizou Ana. Até que Davi diz: concedes grandes vitórias a teu rei e mostras amor por teu ungido, por Davi e todos os seus descendentes para sempre. Deus está agindo para mudar a história de Israel. Gente, a gente não vai fazer esse exercício não, mas tem outra coisa. Sabe o que o cântico de Ana sempre me lembra? O cântico de outra jovem, uma adolescente, que não tinha filhos e recebeu a visita do Senhor e disse: Deus fará grandes coisas através do filho que te dará, Maria. O cântico de Ana é um espelho, ou espelha-se no cântico de Maria. Você vê jovens mulheres sem perspectiva, com uma fé avassaladora naquilo que Deus está fazendo no mundo. Ana, Maria, será que nós teremos a fé dessas mulheres? Quando eu olho também, irmãos, para o cântico de Ana, lá voltando, né, para 1 Samuel, tem outra coisa que ela nos ensina. Ana nos ensinou muito. E que, irmãos, como nós temos esquecido dessa lição? Versículo 3, lá do capítulo 2, ela disse assim: deixem de ser tão orgulhosos e soberbos, não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe. Ele julgará as ações de todos. Sabe, Ana está nos lembrando que Deus é um Deus santo, poderoso e que estabelece os seus próprios padrões de julgamento. Pare de ser arrogante e querer determinar como Deus julga ou como Deus age. Pare de ser arrogante. Deus é santo e poderoso e é Ele quem decide como julga as nações. Ele que decide como caminha a história. E ela nos faz pensar. Lembra no livro de Juízes? Qual é a ênfase do livro de Juízes? Todos faziam exatamente o que queriam o seu coração. Era isso que os homens fazem. Vocês acham que é diferente dos nossos dias? O que é que os homens, o que a humanidade faz hoje? O que é que as pessoas fazem hoje? Tudo o que está na vontade do seu coração. O homem é aquele que acha que tem o direito de fazer tudo o que lhe dá na telha. Agora, é aquele que acha que Deus não pode fazer isso. Irmãos, o tamanho do nosso pecado é assustador. Nós achamos que nós podemos fazer tudo o que queremos, mas Deus não. Nós queremos botar Ele numa caixinha, dizendo: Deus, para ser justo, tem que agir assim ou assado. Será que só nós podemos fazer tudo o que está no nosso coração? Será que o Altíssimo não pode fazer aquilo que lhe apraz e aquilo que está no seu desejo e na sua vontade? Será que não é legítimo Deus agir de tal forma a cumprir toda a sua vontade? Será que não é legítimo? É legítimo Deus agir assim? Deixa eu lhes dizer, só é legítimo Deus agir assim. A única forma legítima de Deus agir é cumprir todos os desígnios do seu coração. Ele é Deus, é para isso que Ele age. Que Deus nos livre da impiedade de querer realizar tudo o que queremos e querer limitar a ação de Deus à nossa vontade. Ele é Deus e Ele cumprirá toda a sua vontade, conforme Ele bem quiser entender. E Ana nos ensina: deixem de ser arrogantes, soberbos. Deus realizará o juízo que lhe aprover no coração. Durante 3 séculos, irmãos, o povo de Deus tinha ignorado a vontade de Deus. Então Deus começa a fazer uma virada na história de Israel e começa a fazer isso por uma mulher estéril. Deus muda a história daquele povo porque cumpriu a vontade que lhe apraz. A história de Israel no livro de Juízes é que a maldade tomou conta de tudo. A história de Samuel é Deus agindo para mudar a história daquele povo. Ana é alguém que nos ensinou uma grande lição. O que é que Ana fez? Ela orou, teve um filho e cantou. Orou, teve um filho e cantou. Foi isso que ela fez. E com essas 3 ações simples, Ana foi ferramenta de Deus para mudar o mundo. A mulher só orou, teve um filho e cantou. Atitude corriqueira. E Deus usou aquela mulher para mudar a história do mundo. A história do Evangelho tem seus primórdios na vida de Ana. E, gente, deixa eu dizer uma coisa a você. Você e eu não somos ninguém diante de Deus. Não somos nada, somos pó. Mas acredite que Deus pode usar a sua vida e a minha vida e incluir nos seus planos e fazer coisas grandiosas através de nós. Não porque nós somos alguma coisa, mas porque Ele é poderoso para fazê-lo. Por isso, dedique a sua vida a servir o Senhor. Não ache que você não faz diferença. Ah, já tem um pastor, já tem um diácono, já tem liderança, já tem os irmãos, já tem crítica só no mundo. A minha vida não faz tanta diferença. Faz uma diferença enorme. Você pode ser um instrumento de Deus para mudar uma realidade inteira. Uma realidade inteira. Você que não é ninguém. Aquela mulher só fez orar, ter um filho e cantar, e Deus agiu poderosamente através dela. Se você ficar gastando a sua vida nas coisas desse mundo, perdendo tempo e não percebendo que você pode ser relevante ao reino de Deus, você perde de experimentar algo tão grande, tal qual Ana experimentou. A profecia de Ana disse que Deus ia levantar seu rei, exaltar o seu ungido e dar força. A história de Samuel, para não deixar em aberto, Saul será levantado rei. Saul não é o homem que Deus escolheu, é o homem que as pessoas escolheram. Porque era bonito, era belo, tinha posição, isso foi uma tragédia. E aí Deus levanta um homem que ele escolheu. Um pastorzinho, um menino novo, sem posição, sem moral, nem em casa. Desprezado por todos. Deus levanta aquele menino e faz dele o seu rei, o rei que ele escolheu, e muda o mundo através dele. Porque Davi é a prefiguração, é o pai e a prefiguração do rei que mudaria toda a história. Assim é Jesus, um homem de Nazaré, pobre, sem posição e sem importância alguma. Era na verdade o Filho de Deus que se fez homem, que subiu na cruz, morreu para pagar o preço dos nossos pecados, ressuscitou em glória, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus e governa sobre o universo. Aquele homem pobre de Nazaré, que ninguém dava moral a ele, Deus fez dele Senhor e Cristo, o Rei do mundo, Senhor do universo. Deus levantará o seu rei de pessoas improváveis, dentro de situações impossíveis, em cenários de desespero, porque Deus estabelece a sua história como lhe apraz. O rei do mundo não é filho de governantes, não nasceu na riqueza, não tem sangue nobre. Um senhor, um homem qualquer de Nazaré, está sentado no trono da glória. O pastor Arnaldo cantou: quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é Jesus, o Filho de Deus. O Senhor estabeleceu o seu trono para sempre, e ele reinará pelos séculos dos séculos em glória e em poder, pois ele é o Salvador do mundo. Ele é o Salvador do mundo. Por isso, o nosso chamado nessa noite é colocar a nossa confiança, a nossa esperança e a nossa vida no Rei levantado por Deus, porque Deus age através do seu ungido, fortalece o seu rei e faz com que ele nunca falhe e que ele nunca perca, mas que ele prevaleça sempre. Podemos confiar em Cristo Jesus, o Rei soberano estabelecido por Deus. O ministério do louvor vai vir à frente, nos conduzindo uma canção. Nós vamos adorar ao Rei, ao Senhor Jesus, aquele que está com o trono estabelecido para sempre, sentado à direita de Deus. Iremos adorar a esse Rei que Ana previu em profecia, esse Rei proclamado pela lei e pelos profetas, esse Rei testemunhado pelos apóstolos e pelo Evangelho. Nós adoraremos esse Rei e confessaremos que cremos que ele é o ungido de Deus.